empresarial, permitiu que se continuassem os abusos no cargo de topo que levaram à empresa e que são bastante conhecidos, nomeadamente com os salários e os prémios milionários, bem como as indemnizações, mesmo em anos de crise e em anos em que a empresa apresentou prejuízos. Isto não só se trata de uma questão de gestão dos dinheiros públicos que deve ser eficaz e eficiente, como também abre a porta ao descrédito das instituições e não está alinhado com o combate às alterações climáticas. Por isso mesmo, o PAN pretende pôr o fim aos abusos que persistem, protegendo o interesse público e garantindo uma gestão criteriosa e parcimoniosa dos dinheiros públicos, e fazemos-o por via da clarificação da aplicação do Estatuto do Gestor Público aos cargos de topo da TAP. Com esta aplicação, proposta pelo PAN, os salários e os prémios milionários deixarão de ser possíveis. E se de hoje para amanhã a CEO da TAP sair do cargo, só terá direito à indemnização se for demitida, e mesmo assim com um valor que nunca poderá exceder os 12 salários mensais, evitando assim casos como o que assistimos de Alexandra Reis. A opção é clara: defender o interesse público e acompanhar a iniciativa do PAN, ou deixar tudo tal como está e compactuar com a má gestão que tem de alguma forma levado a TAP à penúria financeira em que se encontra, e que os nossos contribuintes vejam milhares de euros do erário público a voarem literalmente pelos nossos céus. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. E retomamos as intervenções dos grupos parlamentares que não tinham iniciativa, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Hugo Costa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o debate sobre a TAP merece uma nota prévia. Se é verdade que ao longo dos últimos anos o Parlamento tem cumprido e bem o seu papel de escrutínio, é indispensável denunciar a forma demagógica como alguns têm aproveitado a TAP, da sua história e dos seus trabalhadores. O Grupo Parlamentar do PS centrar-se-á hoje, como sempre, naquilo que é realmente relevante, o interesse nacional. Dados erróneos, propositadamente disseminados, silêncios e omissões táticas. Tudo valeu, menos a assunção de que desejavam única e exclusivamente a liquidação da companhia. Uma decisão claramente contrária ao interesse nacional e que economicamente apenas se podia sustentar por mero extremismo ideológico. Senhoras e senhores deputados, sabemos que as boas notícias não têm adeptos na oposição de quanto pior melhor, mas vale a pena sublinhar aquilo que alguns preferiram omitir. Segundo os dados existentes e confirmados pelo Governo, a TAP resistirá em 2022 um recorde de receitas, antecipando os resultados que apenas eram esperados em 2025. No que se refere à coerência ou à falta dela, atende-se que a iniciativa liberal, proponente deste debate, simula hoje uma preocupação com os trabalhadores, quando a única solução que preconizava tinha um único caminho: o despedimento de todos esses trabalhadores. Em relação à auditoria que é proposta pelo Tribunal de Contas, senhoras e senhores deputados, o Tribunal de Contas já anunciou. Os liberais são lestos a pedir auditorias ao que erradamente chamam nacionalização, mas nunca se ouviu uma palavra sobre as consequências de uma privatização mal feita à 25ª hora de um governo em gestão. Senhor Presidente, desde 2020 a TAP foi debatida incontornáveis vezes nos mais diversos fóruns, mas hoje ainda não é a véspera do dia em que ficamos a saber o que pensa e defende o PSD sobre a matéria. Sabemos quanto é fácil estar em cima do muro, dizendo tudo e o seu contrário, escondendo que em todos os países europeus onde as companhias aéreas salvaram existiu intervenção pública. Ao invés de dizer aos portugueses o que faria, o PSD continua entrincheirado na ideia que as frotas foram colocadas em terra por decreto e não por uma brutal crise pandémica. O rigor também não se decreta e Vossas Excelências não têm dado grande uso.
Contas erradas.
E se é rigor do que falamos, vale a pena levantar algumas questões. Qual seria o custo económico e social para o país de uma não intervenção? Que impactos teria o abandono da diáspora lusófona ou para as necessidades das regiões autónomas? Qual o valor estratégico do Hub Unspoke de Lisboa? Quanto valem as exportações da TAP? Estas perguntas são centrais e de resposta obrigatória a quem critica a intervenção estatal. Estas são as exatas perguntas a que nenhum dos opositores da solução formulada deu resposta. Senhoras e senhores deputados, os números podem clarificar a visão de quem ainda vê neblina. A consultora McKinsey, tantas vezes elogiada no mundo liberal, referia que em 2021 a TAP teria um benefício económico de 10 mil milhões de euros para a economia nacional até 2030 Exportações anuais na ordem dos 3 mil milhões de euros. 1,3 mil milhões de euros de compras a empresas nacionais e centenas de milhões de euros em contribuições e impostos diretos e indiretos. Também a dimensão ambiental merece a nossa maior atenção, pelo que os portugueses podem contar com o PS para trabalhar em certa especialidade nas dimensões da frota, monitorização, combustíveis, ruído e segurança. Sejamos claros, ao contrário do aduzido, sabemos que a anterior gestão privada não estava a apresentar resultados comparáveis àqueles que estão a ser apresentados. Sabemos que no momento em que a injeção de capital que se tornou indispensável, os acionistas privados não quiseram acompanhar o esforço financeiro necessário. Atendendo a este contexto, o Governo decidiu, e bem, que se o capital era público, a gestão tinha de ser pública. A ânsia de continuar a usar a TAP como arma de arremesso político, vou à oposição a antecipar debates. Ainda antes de serem conhecidas a inspeção da IGF, a Auditoria Editorial de Contas, que é aqui pedida e que já está anunciada, e mesmo sabendo que esta Casa debaterá e viabilizará uma Comissão Parlamentar de Inquérito, estamos a fazer este debate uma semana antes. Bem. Senhoras e senhores deputados, a verdade é mais trabalhosa que a omissão. O rigor é mais complexo que o populismo, mas é mesmo de verdade e rigor, continuaremos a fazer o caminho na defesa do interesse nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Ventura, a quem deu de imediato a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Costa, como tem ainda 13 segundos, eu penso que a questão deve ser feita. A posição demagógica sobre a TAP é da direita. Consegue vir a este Parlamento hoje em consciência, em espírito tranquilo, e dizer uma coisa dessas? Depois de assistirmos, dia após dia, escândalo após escândalo, indemnizações pagas após indemnizações pagas, e o Sr. Deputado vem aqui em nome da bancada do PS e diz que as nossas posições são demagógicas. O Sr. Deputado teve um Ministro das Finanças, Ministro das Infraestruturas, que pediu esclarecimentos sobre isto e que ontem ou há 3 dias, veio dizer que afinal mexeu no WhatsApp do seu telefone e descobriu a mensagem a dizer: ah, olá, Alberto, afinal podes pagar a indemnização. E o outro Hugo, o tal Hugo, Secretário de Estado, foi a correr à Inspeção-Geral das Finanças e hoje temos a notícia que até mudou o depoimento dele na Inspeção-Geral das Finanças. E o deputado vem aqui falar em demagogia da direita. Devia falar em vergonha do Partido Socialista. Devia falar em vergonha do Partido Socialista. Sr. Deputado, hoje soube-se que o Secretário de Estado, Hugo Mendes, mudou o seu depoimento depois do Ministro Pedro Nuno Santos ter dito que, afinal, no seu WhatsApp tinha encontrado uma autorização. Sr. Deputado, isto não é a República das Bananas. Isto não é um país qualquer perdido lá para o fim. Não vou dizer continente nenhum para não me acusarem de racismo. Não é um país qualquer perdido na República das Bananas. Isto é um país a sério, ou pelo menos quer ser. Por isso o PS vir falar de demagogia, que não é preciso auditar nada, que está tudo bem e tudo a andar, eu acho que em casa ninguém percebe. O que percebiam era um pedido de desculpas da vossa parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Para responder, a palavra ao Sr. Deputado Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, não devemos antecipar o debate, como bem eu aqui disse, e o Grupo Andar aqui disse, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que o Partido Socialista viabilizará na próxima semana. Depois, Sr. Deputado, eu em momento algum falei da posição do Chega. Até porque o Chega não foi contra a intervenção pública do Estado na TAP. Aqui coloquei o caminho que a Iniciativa Liberal, partido proponente deste debate, levava à liquidação da empresa. E também referi também foi referido que a intervenção.
O senhor está a concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que a Iniciativa Legislativa que levou a este debate é sobre uma auditoria que o Tribunal de Contas já anunciou. Claro. E também, Sr. Deputado, Gostava de perceber também qual é que é a posição do Partido Social Democrata. Quando o Sr. Deputado era militante do Partido Social Democrata,
o Sr. Deputado tem que concluir mesmo.
E a empresa foi liquidada e foi privatizada a 25
horas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. O Sr. Deputado vai de imediato saber qual é a posição do PSD, porque deu a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que é o Sr. Deputado Jorge Mendes. Tem a palavra, Sr. Deputado. Temos que ouvir agora a posição do PSD. Não sei qual será, mas vamos ouvi-la.
Vou saber. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a relação dos portugueses com a TAP é aparentemente complexa e ambígua, como facilmente comprovamos pela análise retrospectiva da imprensa ou em algumas mensagens, por vezes controversas, utilizando a palavra TAP. Há anos, um passageiro retido no aeroporto europeu, descontente com os atrasos e cancelamentos da TAP, elaborou um cartaz demolidor para a imagem da companhia. Dizia TAP, take another plane. Em 2014-2015, um movimento de críticos da privatização, liderado por José Pedro Vasconcelos, utilizou na luta o slogan Não tape os olhos. Por coincidência, um slogan muito ajustado às peripécias do momento. Senhoras e senhores deputados, nos últimos 10 anos foram debatidos neste plenário dezenas de iniciativas legislativas e mais de uma centena de intervenções relacionadas com a TAP. Só nos últimos 3 anos foram 16 as iniciativas legislativas apresentadas, o que atesta da importância da TAP ou da putativa percepção coletiva dessa importância. Porventura, dirão alguns, o destaque dado à TAP nesta Assembleia é muito superior ao seu verdadeiro contributo para a economia portuguesa, quando, por exemplo, comparada com o setor do metal, que emprega 250 mil trabalhadores, contribui com 20% para o PIB e 33% das exportações portuguesas. Para outros, a explicação é ambivalente. Reside mais no domínio da saudade ou do combate político ao partidário, dada a eterna injeção de dinheiros públicos na TAP, a exemplo dos últimos 3.200 milhões de euros. Senhores e senhores deputados, as três propostas em debate, conexas com a gestão da TAP, merecem, da parte do PSD, distintas tomadas de posição. O estatuto do setor público merece e deve ser revisitado e, porventura, alterado de forma a sanar as dúvidas atuais. Porém, tal não deverá ser feito de forma precipitada, numa perspectiva proibicionista ou criando a ilusão de introduzir alterações redundantes à lei atual, como pretende o PAN. O projeto de lei do Chega mais parece pretender criar um novo e super serviço que transforma os serviços de controlo, fiscalização e auditoria em auditorias permanentes a todos os órgãos do Estado. É o ressuscitar do homem da Regis Conta, agora no papel omnipresente do homem da auditoria, aquela máquina. O projeto de iniciativa liberal que acompanhamos recomenda ao Tribunal de Contas a realização de uma auditoria ao processo de nacionalização da TAP, na sequência da auditoria de 2018, que desfez equívocos e dúvidas relativas à privatização e deixou alertas que, infelizmente, vieram a confirmar com a renacionalização da TAP em 2020 pelo governo do Partido Socialista. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Eu faço um apelo aos senhoras e senhores deputados. Há muito ruído na sala, há muitos senhores e senhores deputados em circulação e há até os deputados que viram as costas à mesa, que não é fantástico do ponto de vista do exercício relacional. Portanto, agora sim, estamos em condições de passar a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, para a semana estaremos a discutir e a votar uma comissão de inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda, que esperamos que esclareça alguns dos aspectos que aqui hoje foram falados relativamente à TAP. Não foi o Chega, senhor deputado, foi o Bloco de Esquerda que a propôs, é o Bloco de Esquerda que a vai aprovar, o Chega tentou à última da hora apresentar uma comissão de inquérito que não dará em nada. Essa comissão de inquérito irá esclarecer, esperemos, os salários milionários pagos na TAP, as indemnizações milionárias pagas na TAP, quem foram os responsáveis políticos e na administração da TAP por estes salários e por esta indemnização, e esperemos que sirva para prevenir futuros casos, porque, tanto quanto sabemos, há um prémio, um bónus, à espera da demissão ou do fim do mandato da atual CEO da TAP, e esse também é uma informação que tem que ser esclarecida na comissão de inquérito. Dito isto, o Estado tem instituições que servem funções de auditoria interna, é o caso do Tribunal de Contas, é o caso da IGF, de tantas instituições públicas. Elas devem cumprir o seu papel de escrutínio da auditoria,